um ano, o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal foram atacados e depredados numa tentativa de golpe.
Mas a democracia prevaleceu graças às instituições brasileiras. Foram milhões de reais em prejuízo, centenas de pessoas presas e processadas.
Nesses 12 meses, a segurança nas sedes dos três poderes foi reforçada. O governo federal faz um trabalho contínuo de alerta da sociedade sobre os valores democráticos.
A Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, a SECOM, lançou a campanha O Brasil é um Só Povo, que prega a união dos brasileiros.
Neste 8 de janeiro de 2024, outras ações de fortalecimento da democracia são lançadas pelo governo federal. E para falar sobre elas, a Voz do Brasil recebe ao vivo o ministro da SECOM, Paulo Pimenta. Boa noite, ministro, bem-vindo.
Boa noite, é um prazer imenso poder estar mais uma vez aqui na Voz do Brasil.
Ministro, hoje completa um ano dos ataques golpistas no Palácio do Planalto, Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal. Apesar de toda a destruição, a democracia foi preservada. Por que os vândalos não tiveram êxito?
A democracia brasileira, certamente, ela saiu desse episódio mais forte. Aqueles que atentaram contra a democracia, financiaram, planejaram e executaram a tentativa do golpe do dia 8 de janeiro, foram derrotados. Isso se deve muito a essa capacidade de resposta que envolveu o conjunto das instituições do nosso país. E foram essas instituições que realizaram esse ato hoje. Ele não foi um ato do governo. Lá estavam hoje o Poder Judiciário, o Poder Legislativo, o Poder Executivo, as diversas representações da sociedade civil, que transformaram o dia 8 de janeiro numa data para a exaltação e valorização da democracia. A democracia precisa ser cuidada. E para isso, eventos como esse que ocorreram, eles não podem ser esquecidos. Eles têm um efeito pedagógico. Por um lado, para mostrar para a sociedade a força daqueles que acreditam na Constituição e na democracia. E por outro, um sentido pedagógico de mostrar que aqueles que atentarem contra a democracia serão responsabilizados e irão responder por esses crimes.
E o senhor acredita que outras tentativas, como a do ano passado, podem ocorrer? Existem grupos que estão sendo monitorados?
Sinceramente, não acredito, né? Eu acho que a resposta foi tão forte. Nós temos que lembrar que esse episódio do 8 de janeiro, ele não foi um episódio que ocorreu por acaso. Houve um amplo processo de preparação. E na base dessa preparação estava a estratégia de tentar tirar a confiança da sociedade com relação ao processo eleitoral, com relação às urnas eletrônicas, né? Quando todos nós sabemos que o sistema eleitoral brasileiro é altamente confiável, né? Então, essa construção, que fundamentalmente ela foi levada à sociedade por aqueles que foram derrotados na eleição, é que criou o ambiente para que o 8 de janeiro pudesse acontecer. A resposta foi tão forte por parte das instituições que eu não creio que hoje nós possamos ter no Brasil qualquer tentativa de algo parecido. A democracia está consolidada, as instituições não pararam de funcionar nem um dia. E o que nós temos agora é que acompanhar o desdobramento, né, dos inquéritos instaurados, porque é muito importante, né, que esses inquéritos sejam levados até o final. As pessoas que cometeram crimes possam ser identificadas, tenham amplo direito de defesa, e na medida que ficar comprovada a sua participação como executores, como incentivadores, como planejadores ou como financiadores dos atos criminosos, eles sejam, né, devidamente responsabilizados civil e criminalmente. E essa certeza de que não há espaço para impunidade é o que mostra para a sociedade o valor que nós damos para a democracia.
Hoje o senhor postou uma foto mostrando os locais que foram vandalizados com a Constituição na entrada dos prédios. Qual é o simbolismo dessa iniciativa?
Em primeiro lugar, eu acho que a gente sempre tem que mostrar para a sociedade brasileira que foram quebradas vidraças, foram quebradas obras de arte, computadores, equipamentos, mas a democracia ela não deixou de funcionar nem um dia. Os atos terroristas ocorreram no domingo, no dia 8 de janeiro à noite, e na segunda-feira pela manhã, o Palácio do Planalto funcionou normalmente, o Supremo Tribunal funcionou normalmente, os chefes de Estado estavam reunidos, né? Tivemos aquele ato simbólico da presença de todos os governadores em Brasília, aquela caminhada do Palácio do Planalto até o Supremo Tribunal Federal, teve um profundo significado. E que nós estamos fazendo o trabalho de recuperação também do nosso patrimônio histórico. Se é verdade que algumas obras, infelizmente, nós talvez jamais possamos recuperá-las, nós temos notícias muito alvissareiras, né? Os relógios que foram trazidos para o Brasil pela família imperial, nós fizemos uma parceria com a Embaixada da Suíça e eles serão restaurados. Tanto na parte de funcionamento dos relógios, como na parte da madeira, como também da máquina. Né? Então é uma parceria que nós fizemos com a Suíça, que é, né, originalmente da onde a família portuguesa havia adquirido ou ganhado esses relógios. Nós temos hoje, funcionando no Palácio da Alvorada, uma oficina, onde profissionais de várias universidades estão trabalhando na recuperação de tapeçarias, obras de cerâmica, obras de arte que foram danificadas, e nós queremos o mais rapidamente possível disponibilizar todo esse acervo à população brasileira.
E, ministro, hoje o governo lançou um vídeo com artistas, com ministros também, clamando pela democracia. O presidente Lula também fez um vídeo reforçando o compromisso do governo em seguir a Constituição e garantir o Estado democrático de direito. O senhor acha que esse tipo de iniciativa deve ser constante, até para falar isso para a população sempre?
Com certeza, né? Duas iniciativas que nós adotamos nesse período, eu acho que elas são muito importantes. A primeira é essa: a democracia é como uma planta. Ela precisa ser constantemente regada, ela precisa ser cuidada, né? Não há, né, nenhuma forma de governo que tenha mais condições de oferecer uma perspectiva de futuro com justiça social, com igualdade de oportunidades do que o sistema democrático. Isso precisa ser sempre valorizado. Segundo, né, o respeito ao funcionamento das instituições, né? E junto com isso, a campanha que nós fizemos no sentido de que nós possamos reduzir a polarização no Brasil. Nosso país sempre foi um país reconhecidamente fraterno, onde as pessoas sempre conviveram e conseguiam viver num espaço onde nós não obrigatoriamente precisamos pensar igual, mas as pessoas sempre se respeitaram. Né? Nunca existiu no Brasil você não conviver com uma família porque há uma divergência no futebol, né? Ou uma divergência sobre o tema da religião, né? Ou pela orientação sexual de alguém que compõe uma família, ou por divergência política. Infelizmente, nos últimos anos, essa realidade se alterou. E hoje famílias não se encontram por conta de divergências políticas, por conta de questões religiosas, e nós queremos virar essa página. Nós precisamos reconquistar o respeito, né, a ideia de que nós somos um só povo e que vamos conviver na diferença, né, na diversidade. E isso é positivo. Né? Essa pluralidade de ideias e de pensamentos, ela deve ser sempre exaltada como algo positivo na sociedade brasileira. Mas, né, dentro de um guarda-chuva maior, que é o respeito à democracia. O respeito a que, quando passa uma eleição, um prefeito que foi eleito, ele não é um prefeito só de quem votou nele, ele é um prefeito de todos e de todas, e assim com o governador e também com o presidente da República. Os momentos eleitorais são um momento de aferição das maiorias, mas passado o processo eleitoral, aqueles que são vencedores devem ser reconhecidos e respeitados como representante de todos e de todas.
Perfeito. Nós recebemos o ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta. Obrigado, ministro, pela entrevista aqui à Voz do Brasil.
Muito obrigado.